criatividade, marcas e ideias brilhantes. E quem sabe algumas surpresas. É isso que garantimos nos próximos minutos, aqui no Brainstorming. Numa semana em que vamos olhar para dentro para comemorar uma data especial com o mundo, vamos conversar com o Rodrigo da Silva Gomes, CEO da Lola Norma Jean, e Leandro Alvarez, Chief Creative Officer da agência, que criou e está a desenvolver o conceito para a campanha do 10º aniversário do Observador. Num episódio em que falamos sobre a luta pela dominância no mundo das redes sociais, não perdemos o foco na boa aparência e na higiene dos rapazes. Mas antes, uma campanha que assume o temor dos tremores e lhes dá protagonismo e relevância para lançar um alerta e ajudar quem mais precisa. Chama-se Tremors vs. Tremors. É o primeiro álbum criado com tremores de pacientes de Parkinson. O projeto pioneiro lançado pela University College London em colaboração com a agência criativa InOcean Berlin, a produtora The House e a Parkinson's UK, surge no âmbito da Brain Awareness Week, que se assinala entre 11 e 17 de março. Estas são uma semana e uma campanha que têm como objetivo ajudar a combater a doença e os seus múltiplos sintomas. De resto, existem mais de 40 sintomas da doença, muitos deles ocultos, como ansiedade, depressão, distúrbios do sono e muitos outros. Em todo o mundo, 10 milhões de pessoas vivem com Parkinson, um número que deverá duplicar nos próximos 20 anos e, por isso, este Tremors vs. Tremors ganha ainda mais relevância. Para além do álbum disponível nas principais plataformas de streaming, ainda há uma edição limitada em vinil. De resto, o projeto inclui ainda um site que se chama tremorsvstremors.com, onde é possível saber tudo sobre o processo de criação de cada música, isto para além do enquadramento científico do projeto. Há vários portugueses envolvidos, entre eles Joana Leitão, da University College London, e ainda José Filipe Gomes e Pedro Lourenço, os diretores criativos na InOcean Berlin. Tremors vs. Tremors. Vale a pena conhecer. Para aligeirar a coisa, falamos agora da Manscaped, uma marca que se dedica ao corte e manutenção das pilosidades masculinas. Esta marca lançou uma campanha para promover a sua mais recente ferramenta, chama-se Lawnmower 5.0 Ultra, o que em português dá qualquer coisa como o Corta-Relva 5.0 Ultra. A campanha, bem-humorada, centra-se nas áreas mais sensíveis de alguns dos nossos corpos, aqui apelidadas de os rapazes. O anúncio mostra um homem em várias atividades diárias com os seus dois meninos, mas logo se torna aparente que os tais rapazes, os tais meninos, são significativamente mais frondosos do que os rapazes dos outros homens. A campanha sugere: dê aos seus rapazes o amor que eles merecem. E no final do spot, já com uma menor estrutura capilar, os tais rapazes aparecem muito mais felizes. Criada pela agência Pereira Odell, o anúncio já está no YouTube e também nos canais de social media da marca. Vale a pena ver este spot. Nesta edição do Brainstorming temos o prazer de conversar com o Rodrigo da Silva Gomes, é CEO da Lola Norma Jean, e também Leandro Alvarez, é Chief Creative Officer também na Lola Norma Jean. Sejam bem-vindos aqui ao Brainstorming e também a esta casa, ao Observador, que já devem conhecer relativamente bem. Isto já que são os nossos parceiros na criação da campanha de celebração dos 10 anos do Observador, e quero começar por vos dar os parabéns pelo vosso trabalho. E começo pelo Rodrigo. Como é que foi, como é que receberam este desafio e qual é que foi a primeira coisa em que pensaram quando vos propuseram 10 anos de Observador criar uma campanha para isto?
Bem, nós recebemos o trabalho, o cliente, exatamente como recebemos todos os outros, mas aqui com uma expectativa e com um entusiasmo maior por uma razão muito simples, mas que tem a ver com aquilo que é a nossa essência. Aquilo que nós dizemos que andamos a fazer é a pegar em negócios e a transformá-los em negócio, em fenómenos culturais. Ou seja, um cliente quando chega ao pé de nós traz uma proposta comercial e aquilo que nós fazemos é dar-lhe um suplemento de imaginário por forma a que essa marca ou esse produto se transforme então em qualquer coisa que seja relevante para a cultura. Ora, este percurso e o percurso das marcas só está feito quando isto acontece.
Ou seja, dar mais substância às marcas, é por aí que trabalham?
É uma marca, antes de o ser, é apenas uma proposta comercial. E por isso, quando um cliente ou quando uma marca vem ter com uma agência, a expectativa é que a gente consiga acrescentar valor ao nome, que às vezes é só um nome, para fazer dele então uma marca que seja reconhecida, que se insira na sociedade, na cultura e por aí vai. E portanto, aquilo que é o percurso do observador enquanto produto facilita e entusiasma para a outra parte da comunicação, porque o próprio observador tornou-se cultura, foi um fenómeno cultural, se assim quisermos. Transformou o panorama daquilo que é o jornalismo e a maneira como nós consumíamos informação até à altura em que o observador apareceu. E, portanto, é maior a responsabilidade quando chega ao pé de nós aquilo que é uma grande marca e que se impôs desta forma, enquanto fenómeno, há tão pouco tempo, não é?
Ainda assim já são 10 anos.
É pouco tempo. É pouco tempo para uma marca, não é? Para uma marca. E 10 anos assim, muito difíceis.
Nos dias que correm, exatamente, com todas essas vicissitudes que tivemos no nosso mundo nos últimos anos, esses 10 anos, por um lado passaram muito rápido, por outro lado foram anos muito preenchidos e também algo difíceis. Soube aqui internamente, nos meandros, que foram ter com leitores e com ouvintes para compreenderem o que é que pensam sobre o Observador. Isso ajudou-vos de alguma forma a criar o conceito para a campanha dos 10 anos e perguntar também o que é que vos disseram esses leitores e esses ouvintes do Observador?
Não foram só ouvintes, nem leitor, quer dizer, a coisa foi de facto muito transversal às pessoas com quem falamos. E muito livre, sem grandes amostras científicas e por aí fora. Mas foi de longe.
Foi uma coisa mais orgânica do que propriamente científica.
Sim, foram cerca de 100 a 120 entrevistas que fizemos.
Mesmo assim, é um trabalho hercúleo.
Já é. E de longe foi considerado o jornal mais atual e digital quando comparado com os grandes players do mercado. E isso fez-nos começar a pensar naquilo que procurávamos, que era qual é a diferença, qual é o posicionamento efetivamente que o observador tem ou pretende ter. E havia alguns temas como o tema da credibilidade, por ser jovem, por ser digital, por haver todos estes temas de manipulação de informação e a facilidade com que se manipula a informação no meio digital, e que às vezes não é verdade. Mas aquilo que foi uma grande surpresa foi que, ao nível da credibilidade, só ficou atrás do Público e do Expresso e de muito perto. Portanto, aquilo
nível dos meios predominantemente digitais, já que o Público e o Expresso ainda têm versões impressas, terá então estado no topo dos meios de comunicação digitais.
No topo, claramente.
Leandro, falamos agora um pouco do processo criativo. Como é que funcionou até chegarem ao esboço final? Houve muitas ideias que foram para o lixo, também se basearam nestas opiniões recolhidas nas entrevistas?
Sim. Boa tarde.
O
processo é sempre muito de escavar, né? De procurar uma ideia, de procurar um conceito.
Mais transpiração e menos inspiração.
Exatamente. Isto é verdade. Qualquer pessoa pode ser publicitário desde que se
foque.
Se dedique àquilo. Quase tudo, né? Até cirurgião, né? Que é muito mais difícil. Mas, obviamente, tudo isto que aprendemos com os consumidores foi combustível e também o que é o mundo, né? Ou seja, esta história de este clichê do nunca houve tanta informação à disposição das pessoas, né? E é verdade, né? Quer dizer, toda a manipulação que pode existir à volta desse excesso de informação. E durante o processo, entre esse coquetel de informação, porque no fundo, como o Rodrigo diz, a gente tenta que isto esteja muito integrado na cultura, pareceu um statement do Fórum Econômico Mundial. Tinha feito uma reunião, como fazem aqueles senhores todos importantes, fatos e aquilo, e chegaram à conclusão do que era os grandes riscos para a sociedade. No curto prazo, há de ser guerras, há de ser algo assim. E não, era a manipulação da informação. Entre 10 riscos, no curto prazo, nos próximos 2 anos, a manipulação da informação...
E o poder que ela tem.
E o poder que ela tem. 11 democracias, neste momento, estão a trocar de mãos. Ou seja, em termos de eleições gerais, entre elas Portugal, ou seja, neste momento, o potencial de ferramentas que, quando usadas mal, não é? como a energia atômica, também foi no seu tempo, mas como a inteligência artificial. Aliás, hoje eu vi uma coisa fantástica, que o Trump fez uma foto acompanhado de pessoas negras, afro-americanas, sim, aquela coisa, e inteligência artificial. E usou na campanha, está usando na campanha como chamaria.
Ah, mas foi, essa foto foi produzida com a inteligência artificial?
Como eu não li isto no Observador, eu não sei se é verdade. Eu vi isto no Daily Show, no Daily Show do Jon Stewart.
Temos que confirmar depois no fact-check do Observador.
Isto é um disclaimer.
Muito bem. Houve algum desafio em especial que tiveram que ultrapassar ou que sentiram uma barreira ali durante a fase criativa do processo?
Houve. Emily Pellegrini.
Ok.
Emily Pellegrini. Agora vai ser impossível para as pessoas que nos ouvem entender o que é Emily Pellegrini. Mas aqui vais poder entender.
Ok. Emily Pellegrini é uma influencer, assim será. Voluptuosa.
Exato. O problema é que a Emily Pellegrini, uma destas duas senhoras que estamos a ver agora, é real. E a outra é uma influencer de inteligência artificial. Ela é toda gerada em inteligência artificial, recebe convites de futebolistas para jantar no Dubai. E isto acontece agora. Tem centenas de milhares de seguidores. Convido os ouvintes. Podem visitar
Emily
o Instagram.
Pellegrini, e a outra é Sofia...
Sofia Suescun. Podem compará-las. Uma é real e a outra é completamente.
E qual é que é a real?
A
Sofia ou a Emily?
A Sofia é real e a Emily é...
Ok.
Mas isto é... No fundo, ficou muito claro que o fato do Observador ser esta plataforma de informação digital nativa já não era o diferencial, porque é a tal história, os outros meios estão evoluindo para isto e hoje em dia você acaba por ver uma confluência na cabeça... Não vocês, porque qualquer pessoa que visite a redação percebe que é outro animal. Agora, para o leitor que pode ver a app de um outro jornal ou do Observador, pronto, é informação em formato digital, certo?
Sim.
Então, esta questão estava mais cinzenta. A questão da independência, não. A questão da independência e de ser uma plataforma de informação que o único compromisso que tem realmente é com o leitor, ouvinte e navegador, ou seja, temos agora que tocar todos os canais, era o que realmente era diferente, era o que o consumidor estava a nos dizer. E muito engraçado, todas as conversas que nós tínhamos com as pessoas do Observador começavam por aí. É porque nós não somos... não pertencemos a nenhum grupo econômico, não temos nenhuma filiação partidária. Aliás, as nossas cores partidárias e as nossas opiniões partidárias ficam claras na nossa linha editorial, na nossa editorial. Então, e depois passar, bom, o que nos diferencia são os podcasts e o... Não é isto. Ou seja, o que nos diferencia é aquilo que vocês diziam de coração.
E que se materializou num claim, numa frase de posicionamento e de celebração destes 10 anos, sem interesses, muito interessante. É o claim. Rodrigo, quer explicar-nos um pouco o que é que isto significa, de facto, vai ao encontro disto que estivemos a falar aqui nos últimos minutos, ao fim e ao cabo?
Ok, eu o Leandro explica melhor isto do que eu, mas eu posso dizer eu o que é que
o
eu...
O Leandro
que é que
também pode saltar para a conversa.
Claro, o que é que é a minha interpretação, aquilo que eu acho mais interessante, no sem interesses, muito interessante. É que, de facto, consegui chegar a qualquer coisa que fale de verdade, de rigor, de informação interessante. É difícil quando precisamos de lhe trazer um layer mais de infotainment, um layer mais lúdico. Portanto, uma frase para falar de seriedade, de credibilidade, de verdade, etc., se nós formos ver outros claims de outros jornais, são sempre coisas um bocadinho aborrecidas, não é? Enquanto que aqui conseguimos com a palavra interessante, o Leandro, com esta palavra, com a palavra interessante, acabou por conseguir trazer essa coisa mais atual, mais moderna, mais...
Séria, mas ao mesmo tempo descontraída.
É. Exatamente, porque os jornais, às vezes, têm esta... Jornais, lato senso, né? Os órgãos de comunicação informativa, têm esta tendência de quererem ser os donos da verdade, a transparência da informação, e ninguém acredita nisto. Ou seja, eu como estudei comunicação, a primeira aula, o primeiro ano que a gente tem era sempre a verdade não existe, nada é isento e é verdade. Apesar de não ser verdade, porque tem a minha carga aqui quando eu digo isto. Mas o que existem interesses, isso toda a gente sabe. Que existem interesses e os interesses influenciam. O que acontece com o observador é que os nossos interesses são interesses de jornalistas, de uma equipa que se juntou para fazer um jornal o mais isento possível, né? O mais... Então, o fato de não ter uma ligação umbilical a algum grupo econômico ou algum partido torna isto tudo mais credível.
Uhum.
Então, nós não podíamos entrar no campeonato, dizemos a verdade com todas as letras, observamos o mundo. Isto é...
Mas e se calhar também foram algumas ideias que foram logo postas no lixo.
Foram logo para o lixo, exatamente. Isso tudo foi logo para o lixo. Porque fazíamos o teste. Outro órgão de comunicação poderia dizer isto? Sim, se calhar pode dizer, porque eu não acredito que os outros órgãos de comunicação são desonestos.
Sim.
Tem outros interesses.
Há depois também esse caráter diferenciador que é fundamental. A campanha já está no ar, por isso acho que já se pode perguntar se há indicadores de sucesso que já possam apontar, se já tiveram feedback. Como é que está a correr este lançamento dos 10 anos Observador?
Bem, eu acho que isso estará mais do lado do próprio Observador, ver se a campanha está a cumprir com aquilo que eram os objetivos e que obviamente passavam por, principalmente, conseguir mais adeptos, não é? Mais assinantes e captar o interesse dos anunciantes, obviamente, que é quem vai suportando esta organização que não tem interesses, não é?
Uhum.
Sim, portanto, eu tenho as minhas métricas, não é? As métricas normalmente são aquilo que são os comentários das pessoas,
uhum.
O grupo de quase 300 pessoas para quem eu distribuo cada vez que sai uma campanha nossa a notícia.
E qual foi o feedback?
O feedback é só positivo. E tem alguns críticos, normalmente. Está muito giro, mas eu desta vez não tive. Só tive foi palminhas e comentários positivos e smiles e por aí vai. Não sei o que é que o Leandro teve.
Acho que a simplicidade do conceito também leva a isso, que é ou gostamos ou não gostamos, não há ali meias tintas, não é?
Eu vou medir pela quantidade de reclamações. Ou seja, quanto mais reclamações, mais, porque acontece muito isto que o Rodrigo está a dizer. Mostras a campanha e as pessoas... Ei, muito divertido. Ei, olha, do Pedro Nuno. Ai, que giro, não sei o quê. Mas não acho graça na do Rui Rocha. É o típico. Toda a gente, seja de esquerda, direita, centro,
sim,
ou coisa...
Não
quando
vai,
quando
não
me
vai
toca,
achar...
não claro. Acha piada. Então está ótimo. Ou seja, incomoda a quase totalidade da sociedade, que é um bocado o que se queria.
Sim,
né? Quer dizer,
tocar nos vários... Agitar as águas também. Leandro, estamos quase a acabar a nossa conversa. Ainda assim, isto que vimos e que ouvimos até agora é apenas um pouquinho do que por aí vem. Podemos levantar mais um pouquinho do véu e podes nos contar por onde é que vai esta campanha nos próximos tempos?
Sim, exatamente. Uma das coisas interessantes é que a redação... gostou da campanha, então abraçou e dá-nos muitas sugestões. Isto, eu acho que esta campanha vai ser muito viva no sentido de alguma coisa que aconteça pode ser retratada, ou seja, vai ser muito live, vai poder refletir acontecimentos, interesses que surgem no panorama nacional, internacional, econômico, que seja, desportivo, ou seja, vamos poder realmente
Os headlines criados podem ir sendo adaptados a cada momento.
Vão ser adaptados à realidade.
Portanto, existe um caminho traçado, mas que se vai. Um caminho que foi traçado também com o objetivo de se ir adaptando à realidade conforme ela vai mudando. Muito bem. Rodrigo e Leandro, para terminarmos, temos o desafio que fazemos a todos os nossos convidados: escolherem uma música, neste caso, que se associe ao Observador.
Olha, não sabia desta questão. Então, tem assim, uma coisa que me ocorre en passant é a Sinfonia número 3 em Si bemol maior de Ludwig van Beethoven.
Por quê?
Porque é heroica. Okay. E o Observador foi realmente muito heróico aqui a abraçar a campanha.
Exatamente. E estes primeiros 10 anos do Observador também mostram o caráter heróico e esta colaboração que também esperamos que assim seja com a Lola Norma Jim. Estivemos à conversa com o Rodrigo.
Falta-lhe a música.
Ah, o Rodrigo também tem uma. Pensei que escolheu. Peço desculpa. Então vamos à música do Rodrigo.
A minha é completamente diferente porque não pretende aqui glorificar apenas este percurso do Observador, mas a própria campanha e o trabalho que fizemos em conjunto. Portanto, para mim, eu não diria uma música, mas um género. Acho que foi um tango bem dançado, porque isto não se faz sozinho, faz-se sempre a quatro mãos. Portanto, o Observador e a Lola Norma Jean, em conjunto, é que colocaram esta campanha, como ela está hoje no ar, e com muito orgulho, muito, muito, muito prazer da nossa parte também em expectativa, né? Quais são os resultados.
E é com este passo de tanque que terminamos este brainstorming. Rodrigo da Silva Gomes, CEO da Lola Norma Jean, e Leandro Alvarez, Chief Creative Officer também da Lola Norma Jean. Muito obrigado por terem vindo ao brainstorming e até à próxima.
Muito obrigado.
Antes de fecharmos o brainstorming de hoje, o Instagram, que retomou o título de aplicação mais descarregada do mundo, ultrapassando o TikTok. Este novo folgo terá sido impulsionado pelo sucesso do formato Reels, que, de acordo com a Sensor Tower, ajudou o Instagram a atrair 767 milhões de descargas em todo o mundo, e isto apenas em 2023, o que significa um aumento de 20% em relação ao ano anterior. O TikTok, por sua vez, teve 733 milhões de descargas, portanto, cerca de menos de 34 mil que o Instagram, e isto significa um crescimento de 4% após ter sido a aplicação mais popular globalmente entre 2018 e 2022. Entretanto, nos Estados Unidos, a ByteDance, a detentora do TikTok, tem 6 meses para vender esta aplicação ou enfrentar uma proibição de utilização no país. Isto devido às preocupações sobre o acesso do Estado chinês aos dados dos utilizadores, uma alegação que tem vindo a ser negada pelo TikTok. Aqui, no Brainstorming, mantemos o compromisso de divulgar todos os dados e campanhas mais interessantes, disruptivas e curiosas que vamos descobrindo na Rádio Observador às terças-feiras, depois das 3h30 da tarde ou a qualquer altura em podcast, para ouvir, repetir e partilhar. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia do Bernardo Almeida, eu sou Hugo Silva e contamos consigo no próximo Brainstorming. Até lá!